Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Mateus capítulo 9, versículo 35. Vamos ler? Versículo 35 em diante. Diz assim a palavra: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Será que tem alguém nessa cidade que se sente assim? Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por esse Tadel tão maravilhoso, por todas as pessoas que estão aqui, por todas as pessoas que estão participando online, através da TV. Abençoe suas vidas. Ministre no nosso coração. Queremos ser líderes tão compromissados com a Tua Palavra, com o Teu reino. Queremos estar conectados com os desejos do Teu coração, para fazermos a Tua vontade, Pai. Isso é o que nós desejamos e queremos. Por isso estamos hoje aqui, para aprender mais do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Aleluia. A gente pode sentir aqui o pulsar do coração de Jesus. A gente pode sentir aqui a paixão de Jesus pelas pessoas. O texto diz que Jesus andava pelas cidades, pelos povoados, ele via muita gente, ele conhecia o coração das pessoas, tinha uma multidão seguindo Jesus, tinha muita gente seguindo Jesus. Mas o que Jesus começou a ver, perceber? Ele percebia que as pessoas estavam tristes, desanimadas, perdidas, não tinham direção, não sabiam para onde ir, para onde andar, né? As pessoas problemáticas, e Jesus se compadece dessas pessoas, Jesus tem compaixão dessas pessoas. Uma coisa tão poderosa que eu acho que pode existir no coração de uma pessoa, de um líder, de alguém que trabalha com almas, com pessoas, né? É ele sentir essa compaixão no coração. Eu acho que todos nós temos todos os dias que orar e falar: Deus, põe essa compaixão no meu coração. Gera dentro do meu coração essa compaixão, esse desespero pelas pessoas. Aquelas pessoas que nós encontramos com elas todos os dias, passamos, vemos. E muitas vezes nós sabemos que elas necessitam tanto de Jesus. Mas muitas vezes nós não estamos tendo compaixão. Até algumas pessoas estão criticando por alguma atitude, por alguma ação. Mas as ações erradas, as atitudes erradas, é porque as pessoas estão desesperadas. Elas precisam de Jesus. E o nosso coração tem que ser esse, tem que ser um coração de olhar com compaixão. Porque quando nós olhamos com compaixão, nós vamos ter direção do Espírito Santo de como envolver essas pessoas no reino de Deus, de como ajudar essas pessoas a estarem bem, como um dia alguém nos ajudou, um dia alguém teve compaixão de nós também, como Jesus olhou, alguém um dia olhou para mim e para você e falou: eles precisam de Jesus, ou ele precisa, ou ela precisa de Jesus, e falou de Jesus para a gente, o Espírito Santo deu direção para eles. Jesus olha isso aqui e vê essa multidão aflita, é claro o texto, né, a linguagem, aflita, exausta, como ovelhas que não tem pastor. Sabe como é que uma ovelha, quando ela não tem um pastor, ela fica sem direção, ela pode cair num penhasco ali na frente, pode ser devorada por um lobo lá na frente, alguma outra coisa terrível pode acontecer, sem direção, sem rumo, e estavam perdidas, estavam procurando coisas para satisfazer os seus desejos, aquilo que elas achavam que era certo, mas não conseguiu ver. E a Bíblia diz que Jesus vai até os seus discípulos, aqueles que estavam com eles, que estavam perto, e fala: olha, a seara é muito grande a terra, as pessoas, tem muita gente, são muitas pessoas. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos orar, vamos pedir para Deus, para o Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara, para que essas almas, essas pessoas que estão desesperadas, perdidas, sem direção, possam encontrar alguém que tem compaixão e pregar o Evangelho para elas. Quantos estão me entendendo aqui? E nós precisamos, o que quer dizer seara? Um campo que foi preparado, um lugar que foi preparado. Eu creio que Santarém está preparada. Quantos creem? Amém? Nós já oramos, nós já colocamos diante de Deus, nós temos confessado as nossas palavras de fé, que Santarém é do Senhor Jesus. Se a seara, essa cidade, ela já está preparada. Seu bairro, sua rua, sua casa, sua família, lá onde você trabalha, na sua empresa, o colégio que você trabalha, estuda, a faculdade que você está, todos esses lugares, lá dentro do ônibus que você vai todo dia para o trabalho, lá na parada do ônibus que você fica, é um lugar que está preparado, tem gente precisando de Jesus lá. E nós precisamos ter esse coração de compaixão para levar essas pessoas para Jesus, amém? Todos os dias, preste bem atenção, observe isso a partir de hoje. Todos os dias, com certeza, Deus te põe diante de alguém. Diante de alguém. Talvez não só uma pessoa, mas dezenas de pessoas que necessitam de Jesus. E aí a gente não consegue perceber. Por quê? Porque falta compaixão. Que falta amor pelas almas perdidas. Quando nós começarmos a sentir, nós vamos ver que todas as pessoas que uma hora que elas estiverem perto de nós, ou nós tivermos acesso a elas, nós não vamos perder a oportunidade. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos levar elas a Jesus, ou pelo menos falar, como uma certa vez eu ouvi alguém dizer que uma pessoa religiosa, né, de uma outra religião, um sacerdote de uma outra religião, ia passando em um grande evento, e alguém estava pregando, e na hora que ele ia passando, era um homem que já conhecia muito, que era um líder religioso, ia passando, e nessa hora que ele ia passando, o pregador falou assim: você pode conhecer, eis a verdade te li. E aquele homem passou, ouviu, e aquela palavra ficou: conhecereis a verdade, conhecereis a verdade. E ele achava que conhecia, e foi para a Bíblia, chegou na sua casa, foi para a Bíblia, olhou na Bíblia, leu aquele texto, e ali ele entregou a vida para Jesus, porque ali ele viu que tinha uma outra verdade. Alguém pregou, alguém anunciou, alguém estava lá no meio da praça, no meio da rua. Eu lembro lá em Macapá que tinha um irmão que todo dia você ia numa via bem movimentada lá no centro, e ele estava lá naquele sol quente, escaldante, pregando o Evangelho com uma caixinha. Ele gritava e ele pregava o Evangelho, e eu via algumas pessoas criticando: esse cara fica aí todo dia falando a mesma coisa nesse sol, né? Olha só que coisa, não é para fazer. Ah, ele estava fazendo alguma coisa que alguém, muitas pessoas não conseguem fazer. Ele estava pregando o Evangelho. Agora, talvez nós que ouvimos tantas vezes aquele homem, não tínhamos noção de quantas pessoas ouviram aquilo e nem foram com ele, mas levaram a palavra no coração e entregaram a sua vida para Jesus por causa daquele pregador. Nós precisamos ter compaixão. E alguém que tem compaixão, ele faz isso, ele não tem vergonha, ele pega uma caixa, leva lá para o meio da rua, ele prega o Evangelho. Nós podemos no Brasil fazer isso ainda, graças a Deus. Então nós podemos pregar o Evangelho. A pessoa que tem compaixão, ela não mede esforços, ela vai, ela corre atrás, né? Ela paga o preço, ela paga o ônibus, ela paga o táxi, ela paga o Uber, o 99, 199, o que tiver aí, irmão, ela vai pagando, porque ela tem compaixão, ela vai levar a pessoa, né? A pessoa que tem compaixão não tem pena de colocar gente dentro do seu carro, ela faz uma lotação, né, irmão? E traz para a igreja todo mundo em nome de Jesus. Lembro um irmão dizendo assim: eu estou orando já para Deus me dar uma van, porque eu tenho muita gente que eu conheço, meu carrinho não dá mais para levar para a igreja. Deus vai me dar uma van. Eu digo: depois que Deus der uma van, Ele vai pedir um ônibus. Mas isso é alguém que tem um coração cheio de compaixão, que não vai ficar sossegado em ver as pessoas precisando de Jesus e o campo maduro e ele não fazer nada. Nós precisamos realmente ter compaixão no coração e viver para Jesus mais e mais. Então essa seara, quando Jesus está falando da seara, Jesus está dizendo: nós precisamos fazer muitos discípulos, vamos fazer discípulos, vamos rogar o Senhor da seara para que Ele nos mande trabalhadores. Ele está dizendo assim: sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar e nós vamos trabalhar para nós treinarmos milhares de discípulos, e se nós fizermos muitos discípulos, nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Quantos me entendem aí, amém? Quantos estão comigo, dão glória? Diga assim: eu tenho compaixão em nome de Jesus. Amém? E a pessoa que tem compaixão, ela observa que o seu vizinho precisa de Jesus. Não é não? Ela observa que seu patrão precisa de Jesus. Ela observa que o seu pai, a sua mãe precisam de Jesus. Ela observa que o amigo mais próximo, que às vezes é chamado o amigo mais perto, aquele que às vezes é mais chegado do que o próprio irmão, precisa de Jesus, e muitas vezes ela não está pregando a verdade para aquela pessoa. E nós precisamos encher o nosso coração dessa verdade do Senhor. Como levar, como nós vamos levar essas pessoas, ou levantarmos mais trabalhadores para Jesus? Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos cumprir a ordem de Jesus, né? Que ele está falando assim: ore ao Senhor para que ele mande trabalho. Ele está dando uma direção: façam isso, para que Deus levante mais pessoas. Como que nós vamos cumprir isso? Como que nós vamos levar e levantar mais trabalhadores? Duas coisas eu quero falar para você hoje. Primeira, nós devemos orar. Diga assim comigo: oração. E a gente vai para cá, vai para ali, corre e volta, a gente está batendo na oração. Porque oração é algo espiritual, algo que move, algo que muda, né? Que move o reino espiritual. E Jesus está falando que nós devemos clamar a Deus, ao Pai, e nós só temos uma forma de fazer isso, é orando, se colocando diante de Deus, pedindo para Deus. Versículo 38: por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Talvez você vai ser aquele que vai dobrar o joelho e vai falar: Senhor, eu, os meus discípulos, a minha célula, o meu setor, a minha rede, nós estamos fazendo tudo o que nós podemos, às vezes muito mais do que nós até podemos, estamos indo além das nossas forças, mas nós não conseguimos, nós rogamos que o Senhor mande mais, mande mais, mande mais, nós precisamos de mais pessoas. E essa talvez vai ser a nossa oração a cada dia, né? Para Deus nos dar esses homens, essas mulheres que vão ser levantadas. Agora, uma coisa nós temos que entender: que nós vamos trabalhar muito, nós vamos estar perto das pessoas, nós vamos fazer o possível, como essa oração que eu falei agora, que nós poderíamos fazer, mas também nós vamos entender que só a força humana não é capaz de mover. Então, quando nós fazemos tudo que nós podemos na nossa força, aí nós vamos para a oração também, porque a força humana, a habilidade humana, né, essa compaixão pelo perdido, envolvido com a oração, aí a coisa vai andar. Então, se nós já estamos fazendo muito, mas realmente nós precisamos de muito mais, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar no espiritual, nós vamos entrar na oração. Então, o esforço humano sozinho não pode gerar trabalhadores para o reino de Deus. E aí nós vamos para a oração, para o espiritual. E é por isso que nós temos que ser pessoas de oração. É por isso que todos os dias nós temos que nos colocar diante de Deus em oração, tirar tempo, buscar pessoas. Não só aquela oração que muitas pessoas fazem, muitas pessoas elas oram, elas falam assim: eu oro muito, eu tiro muito tempo com Deus de oração todos os dias, mas ela já tem uma lista preparada para ela: me dê isso, me dê aquilo outro, estou precisando disso, precisando daquilo, daquilo outro, Deus, em nome de Jesus, né? E ele tem uma lista só para ele. E lá no finalzinho ele fala assim: também abençoa o meu vizinho. Não é essa oração, é aquela oração para Deus gerar pessoas, para Deus levantar pessoas, para Deus levar você a pessoas, para Deus levantar homens e mulheres que vão entregar vida para Jesus, homens e mulheres até que estão aí na igreja com um potencial tão poderoso, mas estão lá parados, e Deus vai mostrar para você, vai dar discernimento para você, vai colocar eles perto de você, para você começar a trabalhar junto com essa pessoa. Essa oração nós vamos fazer para Deus fazer a gente alcançar essa seara tão grande que está preparada em nome de Jesus. E tem uma frase do Rick Warren, e eu gostei dessa frase, que diz assim: as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas não tem defesa contra as nossas orações. É bom, é forte, eu gosto dessa frase. Pode dizer assim: ah, não quero o teu amor, não quero, suas palavras são bonitas, mas para mim tanto faz. Mas elas não vão ter força contra a nossa oração. a nossa intercessão. A oração espiritual é mais forte. Ela entra no coração. Ela faz parte do reino espiritual. E é o reino espiritual que vai mover o coração dessa pessoa. Essa pessoa vai ser liberta. Às vezes só... Você já falou tanto, às vezes você já disse tudo que poderia dizer, né, da sua habilidade humana, do conhecimento que você tem. Mas uma oração quebra uma cadeia e a palavra entra ali. E a oração vai trazer aquela pessoa para Jesus. Irmãos, quantos de nós estamos aqui hoje porque o joelho de muitas pessoas se dobraram por causa de nós? Ah, eu sou um, você com certeza. Quantas pessoas dobraram o joelho e falaram assim: é ele, Deus, é essa pessoa, esse irmão, esse meu amigo, abençoa a vida dele, eu já falei, eu já disse, já conduzi, né? Ele está resistindo às minhas palavras, mas ele não consegue resistir o teu amor, entre, faça. E através da oração Deus move o reino espiritual, e de alguma maneira aquela pessoa sente o desejo de ser conduzida a Jesus e de entregar a vida para Jesus, né? Eu sei que comigo foi assim, que ó, falaram tanto de Jesus, que eu falei algumas vezes para as pessoas que estavam me convidando para ir para a igreja, que eu não ia mais, que eles não iam mais ser mais meus amigos, não. Porque eu não gostava de igreja, não, eu gostava de outras coisas. Falei, se vocês continuarem falando e me convidando, falando de igreja, 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 e falando aí, eu sei que vocês conhecem a Bíblia, eu não conheço nada, mas não vai ser mais meu amigo, não. Eu quero outro tipo de amigo, amigo, ó, né? E aquelas pessoas pararam de falar. E eu passava a ficar perto deles. Eles não falavam mais de igreja, de Bíblia, de nada. Mas eu sei que o joelho estava dobrado, falando assim: Deus, ele vai ser do Senhor, para a glória de Jesus. E eu lembro, eu não vou esquecer disso, que a pessoa que me ganhou para Jesus, pastora Rebeca, uma mulher evangelista, uma professora. Eu lembro que quando Jesus levou ela, ela adoeceu, era jovem, foi para Jesus. E eu lembro quando eu estava fazendo o funeral, eu era o pastor lá na Curuaúna já, da igreja. E eu falei assim: se a Regina tivesse ganhado só o Luiz, mas eu sei que ela não ganhou só o Luiz, ela ganhou dezenas de pessoas, porque ela ganhava muita alma para Jesus. Mas se ela tivesse ganhado só o Luiz, com certeza... Não que eu estou dizendo que eu sou tão, né, precioso, mas eu sei que eu sou, todos nós somos. Mas ela já tinha realmente feito uma coisa muito grande, porque eu levei muito a sério aquilo que eu aprendi com aquela pessoa. Então, todas as pessoas são tão preciosas e nós precisamos saber disso. Uma oração que você faz por alguém, para que Deus possa agir na vida dela. Uma oração que você faz para que Deus possa ampliar, trazer pessoas perto de você, para trabalhar com você e ajudar você a ganhar mais pessoas para o reino de Deus. Isso é tão precioso. Então, as nossas orações têm que ser feitas. Você não pode parar de orar. Vá para o espiritual, fale muito, fale com suas palavras, fale com tudo que você conhece, mas vá para o espiritual, para a oração, porque a oração vai te ajudar a quebrar aquilo que precisa ser quebrado em nome de Jesus, amém? Uma outra frase sobre oração: a oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está no controle. Nós não temos controle de nada, mas Deus tem, e nós estamos perto de Deus, nós estamos do lado de Deus, amém? E nós estamos clamando para Ele. Por isso que Deus, Jesus falou assim: rogue ao Senhor, é o Pai, é o dono, é aquele que está na frente, no controle, que conhece as pessoas, conhece os corações. E nós vamos orar a Ele, rogar a Ele e pedir. Outra frase: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. É a oração. Você quer a resposta? A sua força, a sua habilidade não tem. É por isso que a Bíblia fala que não é por força e nem por violência. Mas quando a gente faz aquilo que nós podemos e enxertamos com a oração, aí o reino espiritual se abre e um milagre acontece, né? Não, às vezes a gente está falando tanto para um amigo, para uma pessoa, Jesus, Jesus, e convidando, e está resistindo. Aí quando você dobra, já fala: ah, então vou mudar a estratégia, vou orar. Aí a coisa acontece. Deus vai fazer alguma coisa aí, porque Ele está no controle. Diga assim: Deus está com certeza no controle de todas as coisas. Amém? seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se Ele o tiver prometido. Deus te deu uma promessa, Ele falou que se você orar e tiver fé, você vai receber. Não é isso? É uma promessa. Então, se Deus falou, Ele cumpre. Se você for para a oração, tudo que pedides em meu nome, crendo, Deus falou. Então aí nós vamos para a oração e vamos declarar a oração, e nós vamos declarar que as pessoas vão vir e a seara vai ser suprida em nome de Jesus, amém? E nós vamos ter tantas pessoas para ajudar nossos discípulos, nossos líderes discipuladores, nossos discípulos, e vamos orar por tantas pessoas que Deus vai salvar nessa cidade em nome de Jesus. Quantos creem que essa cidade já está sendo ganha para Jesus, amém? E eu deixo falar a última frase sobre a oração para você. Orar não deve ser a última solução. A última solução, mas a primeira atitude. Não tem que ser a última solução, mas a primeira atitude. Nós precisamos partir para o espiritual, viu, queridos? Orar a Deus, e Deus vai levar você às pessoas e levantar pessoas para que elas possam te ajudar em nome de Jesus. Diga assim, do meu lado, diga, ao meu lado, eu declaro que já tem muitos homens que vão me ajudar a conquistar essa cidade para Jesus. Amém? Glória a Deus, dá um aplauso para Jesus aí. Aleluia, aleluia. Primeiro ore, Jesus mandou, então vamos fazer, né, irmão? Vamos orar, e esses trabalhadores vão aparecer, além de nós que já estamos trabalhando, vão aparecer muito mais em nome de Jesus, amém? Segunda coisa, nós devemos fazer discípulos. Quantos aqui já tem discípulos? Faz assim, discípulos. Jesus falou que nós temos que fazer discípulos. Trabalhadores para a seara e fazer discípulos. Em Mateus 28:19, a direção de Deus é que nós temos que fazer discípulos. Fazer discípulos de todas as nações. E batizar esses discípulos. E abençoar essas pessoas. Como que nós vamos fazer discípulos? Devemos fazer discípulos. Jesus nos deu essa comissão, essa direção. Discípulos. E você sabe que quando nós falamos em discípulos, toda vez que você fala assim, eu sou discípulo, isso quer dizer o quê? Que tem um discipulador sobre você, né? Se você é discípulo é porque tem um discipulador sobre você. Então esse discipulador está fazendo você e você vai fazer também um discípulo. Então eu diria assim, hierarquia, essa linha, né, essa escada de liderança, de discipuladores e discípulos. Um discipula o outro, um ajuda o outro, um conduz o outro, e cada um tendo compaixão e entendendo o chamado de Jesus, aí nós vamos conquistar e vamos fazer coisas grandes. Então, nós não podemos querer ser só discípulos, só receber e não querer dar, não é isso? Não podemos querer só ser discipulado. Ah, não, eu amo meu discipulador, ele é uma bênção, que bênção, na hora que eu preciso ele me ajuda, ele me liga, ele me dá uma palavra, e eu estou tão feliz com meu discipulador, e a minha vida está abençoada, minha casa está abençoada, minhas finanças estão abençoadas, eu estou feliz demais porque eu tenho um discipulador. Mas também você está sendo um discipulador? Você está fazendo a mesma coisa que o teu discipulador está fazendo para você ser feliz desse jeito? Então acho que tem que ser dessa forma. Se eu sou discipulado por alguém, alguém está me discipulando, eu vou querer também discipular alguém e fazer aquela outra pessoa feliz em nome de Jesus. Quantos me entendem aqui? Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos ver algumas coisas. Essa colheita dessa seara que está preparada aí. Esses trabalhadores já chegaram, já estão chegando de montão aí para cada um de nós, que são nossos discípulos, que nós estamos treinando. Ela inclui algumas coisas que eu quero falar. Níveis de pessoas, eu poderia dizer, idades de pessoas, porque todas as idades são importantes, mas às vezes quando a gente pensa em trabalhadores para a seara, a gente fica limitado a um nível de pessoa, a uma idade de pessoas, não é isso? Ah, não tem porque é muito novo, é muito jovem, é muito velho, sei lá, alguma coisa assim, né? E esse ganhar, né? Essa colheita grande, ela vai incluir todo tipo de idade. Crianças, diga comigo assim, crianças, células infantis, tem que lembrar delas, as crianças, eu lembro que nós fomos agora em Macapá, numa supervisão, passamos uma semana lá, e nós vimos alguns jovens todos casados, família, liderando, feliz, e a gente conversando um momento, falando assim, eles eram tudo crianças quando nós chegamos aqui, e nós investimos na vida dessas crianças, e elas foram discipuladas, elas foram ajudadas, foram apoiadas, alguns órfãos, né amor, liderando, casados, já tem até filho alguns, mas sabe por quê? Porque a gente tem que dar importância para isso, para as crianças, essa colheita, essa cidade está cheia de pessoas, as crianças estão lá. E algumas pessoas quando pensam em criança, não é importante isso não, porque criança não gera, criança não dá dízimo, criança não dá oferta, criança pelo contrário só dá despesa e um pouquinho de dor de cabeça. Faça assim ó, não, criança é o futuro da sua liderança, do seu ministério, da sua igreja, da sua cidade, dessa nação, são as crianças. E se nós não tivermos esse entendimento, essa luz como líderes, sabe o que vai acontecer? Você vai passar por cima delas, deixá-las para trás. Células infantis, 80% das conversões são antes dos 18 anos, sabia disso? 80% das pessoas que convertem na igreja são antes dos 18 anos. Elas estão aí. E nós precisamos investir. Pegar essas crianças, colocar em uma classe, em um pasquinho. Por isso que a gente está trabalhando aí com tudo para melhorar a cada dia. E colocar em uma boa célula. E cuidar dessas crianças. Colocar um bom líder que ama essas crianças. Investir na vida delas. Irmão, prepare as crianças que estão perto de você, nas suas células, junto de vocês, prepare essas crianças, para que elas possam ser grandes discípulos. E eu vou dizer uma coisa para você, as crianças elas são muito espirituais, sabia disso? Elas recebem e elas põem na prática, elas amam aquilo. São espirituais, então invista nas crianças e você vai realmente ver um exército lá na frente. Criança é um investimento futuro, mas lá na frente você vai ter uma geração de líderes que você investiu na vida delas e elas vão fazer assim, eu estou fazendo hoje. É engraçado que você conversa com alguns jovens já, né? Eles chamam de tio. Eu estou fazendo hoje, sabe o quê? Eu aprendi com o tio Alcantia lá quando eu era criança, né? A tia. Eles nunca vão esquecer do seu investimento. Pode ter certeza, aquilo que você investe na vida de uma criança, você que investe, eles nunca vão esquecer de você, do seu jeito, da sua face, do seu amor por eles. Invista em crianças. Pode chamar a multidão, pregar o evangelho e você vai ver o resultado lá na frente. Daqui com os anos você vai ter muitos líderes poderosos. Adolescentes, os adolescentes sendo bem treinados, eles já podem até, dentro do padrão, está em uma célula, liderar uma célula, discipular pessoas, adolescentes bem treinados. E nós temos tudo isso aqui, irmão. Nós temos os Pais Kids, nós temos o como é o? Start, né? O Start, que está aí. Sabe o que eu falava lá em Macapá? Eu falava assim: pai, cadê você? Seu filho não vem porque você não traz. Traz o seu filho para o culto. Pega o carro, traz ele. Senta lá atrás, vai para a lanchonete, ou deixa, depois volta. Você quer ver seu filho cheio de Deus? Você tem que gastar tempo, invista na vida. Ele quer vir, mas você... Aí quando eu vi um monte de pai lá no dia dos adolescentes levando os filhos. Só que ele sabe que isso causava um impacto forte na vida dos filhos deles. Por isso que se tornam líderes fortes. Então crianças, adolescentes podem liderar com excelência. E pensa num pessoal que quando agarra uma liderança, eles investem tempo. Investem tempo. Eles não vão lá numa célula fazer qualquer coisinha, não. Eles preparam, né, assim, preparam com muita paixão, com muito amor, com muito... É impressionante, irmão. E muitos de nós estamos perdendo essas fases, né, de crianças e adolescentes, esquecendo delas. E aí vem os jovens. Cadê os jovens aí? Dão glória. Estou correndo aqui por causa do tempo para a gente encerrar. Só os jovens, vocês não entenderam. Os jovens. Sabia de uma coisa? Que eu estava pesquisando e verificando a idade dos discípulos de Jesus. Quando os discípulos de Jesus foram convocados, segundo os estudos, eles tinham 20, 21, 28. O mais velho dos discípulos de Jesus, sabe qual era? O Pedro. Tinha 33, segundo os estudiosos, né? Mas todos os outros eram mais novos, jovens. Agora eu fico impressionado, sabe como? Porque o jovem, ele vai, se apaixona, aí ele está na igreja, é Difflin, ele está lá. E é para ir para, como é aquele impacto da praça que chama? É o Reforma, e ele está lá no Reforma, né? E ele está envolvido, ele está em tudo, tudo que tem ele está envolvido, tem tempo para tudo. Aí ele é jovem, aí se apaixonou, casou. Aí deixou de ser jovem? Ah, não vou mais porque ele pensa que porque ele casou ele deixou de ser jovem. Não, mas é agora que é dupla, a coisa é mais forte, que é ele e a esposa, que é para estar mais forte ainda, não é não? Então, os jovens, irmão, é um potencial para alcançar e ganhar essa cidade numa velocidade imensa. Os jovens, é impressionante. E nós estamos vendo isso acontecer aqui em nome de Jesus, amém? Para a glória de Jesus. E aí, para concluir aqui, aí tem também, né? Os adultos. Porque não existe ninguém velho, existe experiente e adulto. Não? Os adultos. Aí os adultos fazem, sabe o quê? Os adultos, eles vão com a sua experiência, só fazendo aquilo que eles já aprenderam e ensinando para os mais novos aquilo que eles já têm que aprenderam com os outros. Os adultos fecham. Agora, irmão, eu estou falando tudo isso aqui, imagina só, nós, cada um de nós, olhando para Santarém como essa grande seara, orando e investindo na vida dessas pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Quando é que nós vamos ganhar essa cidade para Jesus? Faça assim comigo. No estalar de dedos, né? Você crê nisso? Nós podemos usar todos. Você fala assim: estou orando para Deus mandar trabalhadores. Ele já mandou. Eles já estão aí. Nós temos só que olhar para eles com os olhos e acreditar em cada um deles e investir na vida deles, porque eles estão lá na sua célula, pode ter certeza, em nome de Jesus. E aí nós vamos ganhar o quê? Santarém. Eu estou falando isso hoje porque amanhã é aniversário de Santarém. E nós vamos ganhar Santarém em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Diga comigo: crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos são chamados para conquistar essa cidade para Jesus, amém? Vamos orar? Fique em pé, por favor, dá um aplauso para Jesus. Aleluia. Aleluia.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paissantarémba.